Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, agora aqui ao vivo também no YouTube do canal Combate, para todo o Brasil e para todo mundo. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com, e essa semana vou estar aqui com um camarada meu de muitos anos, que trabalha junto comigo já aqui, pô, bota aí mais de 10 anos, Adriano Albuquerque, produtor e editor do Combate.com. Tudo bem, doutor? Como é que você tá?
Marcelo Russo, mais uma vez aqui, pronto para um Mundo da Luta e mais uma vez ao vivo aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando tanto no combate.com GE quanto no YouTube do Combate.
É isso, e para, né, celebrar mais uma transmissão ao vivo do nosso podcast, temos aqui um convidado de muita categoria. Pode soltar aí, Hugo, nosso convidado mais que especial, o campeão peso galo do ano, John Lineker. Tudo bom, doutor? Como é que você está? Diretamente de Singapura, é isso?
Estou na Malásia.
Na Malásia.
Estou bem, graças a Deus, Marcelo, Adriano, show de bola. É um prazer estar aqui falando ao vivo com vocês.
Falando ao vivaço, olha, só para dizer, o Lineker está lá, são 6 horas da manhã de quarta-feira, gentilmente conversando aqui com a gente. Já disse que às 4 da manhã fez um cardio fortíssimo, ou seja, não acordou agora, né, Lineker?
Não, já tô acordado já desde as 4, já treinei, já tô ligado 100%.
É isso. Cara, para quem não sabe, o John Lineker vai defender o cinturão peso galo do UAN contra o Fabrício Andrade, também brasileiro, lá na Malásia. Lineker, como é que tá a preparação para essa luta? Como é que foram os treinos? Tá praticamente pronto, né? Falta pouquinho, o que tinha que treinar já treinou. Como é que foi a preparação para essa luta?
Cara, foi uma preparação assim, bem diferente, né, das outras, né?
E dá um probleminha aí com o Lineker. Voltou, rapaz, voltou. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, Lineker, pode falar.
É um pouco diferente, né? Porque eu vou lutar com um cara aí que é excepcional na trocação, né? Um cara duríssimo na trocação no Muay Thai. Então, nos outros camps, eu sempre me preocupava em defesa de queda, mais parte do jiu-jitsu, e essa não. Essa eu tive que focar mais na parte da trocação, né? Anular. Né, mais os pontos fortes, né, do Fabrício, né, que é o chute, o joelho, o cara bem versátil ali na trocação. Então, tive que pear bastante aí, pegar uns caras duros do Muay Thai, né, diversos companheiros de treino, para poder focar e se manter 100% aí para esse combate.
Você fez a preparação no Brasil, foi para Tailândia, como é que você fez?
Não, na verdade eu fiz no Brasil, mas tem uma galera top do Muay Thai ali que treinam, né? Academias vizinhas, né? Então, tipo, não treinei só dentro da minha academia, saí para pegar outros tipos de treino, né, de Muay Thai com outros parceiros, né, de academias próximas. Então, deu tudo certo, consegui me preparar muito bem e tô super preparado para a luta.
Ó, rapaz, John Lineker, o campeão tem nome, né? A gente vai falar mais tarde de Charles do Bronx, mas também a gente tem que usar essa frase aí para falar de John Lineker também, que se ele tá lá na quarta-feira já em Singapura, tá vindo do futuro para contar pra gente o que tá acontecendo, nosso profeta Lineker. Você falou bem, um lutador, um adversário do Muay Thai, né, um adversário diferente. Seus últimos adversários eram sempre wrestlers, gente do jiu-jitsu, gente que ia querer te agarrar. Você se preocupou com isso. Então a gente pode esperar uma trocação franca, sincera, 25 minutos de porrada. O que, que você espera para essa luta, cara?
Cara, na verdade, esse é o meu jogo, meu estilo de luta, né? Ir para cima, ir para trocação. Porém, hoje, né, hoje sou o campeão, então tem que lutar um pouco mais inteligente, mais cauteloso, né? Hoje não sou eu que estou indo atrás do cinturão, né? É o Fabrício que está vindo atrás. Então hoje, como alvo e como campeão, né, eu prefiro hoje lutar mais inteligente, mais cauteloso, né? Lógico, meu estilo, meu instinto de lutar o tempo todo para cima não vai mudar, mas lógico que um pouco mais de cautela.
Isso você diz assim, acho que logicamente você não vai mudar a sua característica de querer lutar em pé. Você não vai agora, por causa disso, chegar e agarrar o Fabrício, querer lutar a luta inteira ali no chão. Mas isso significa o quê? Uma postura talvez mais de contra-golpeador, de deixar o atleta, o adversário vir até você para você contra-atacar, porque a responsabilidade está no ombro dele, assim?
É basicamente isso, né? Vou procurar manter um pouco mais a distância, né? Igual foi feito nos meus treinamentos, não ficar jogando muito golpe no vazio, né? Igual eu sempre faço, eu vou e pá, pá, e pega o soco ali. Dessa vez não, dessa vez a gente treinou mais jogar o golpe preciso, mas jogar o golpe mais no alvo, né? Então, tipo, esse vai ser o modo cauteloso que eu tô falando, né? Tipo, vou para cima, vou caminhar para cima, trocação, porém buscar conectar mais os golpes.
Agora, Lineker, você estava falando de lutar de forma mais inteligente, né? No começo da carreira, eu lembro que você era talvez um dos lutadores mais impetuosos e mais divertidos de ver lutar. Porque você ia para cima, como você falou, com tudo, né? Você ia jogar, como você falou, jogava muito golpe no vazio, mas, cara, jogava muito golpe certo também, nocauteava muito. Hoje, você vendo a tua evolução, você diria que hoje você é o melhor lutador, você é um lutador mais completo do que você era na época que, por exemplo, foi do UFC e que fez lutas memoráveis por lá?
Ah, sem dúvida, né? Hoje eu me sinto tecnicamente falando melhor, né? Com certeza. Acho que tenho evoluído bastante, né? Não só na parte da trocação, mas também na parte do wrestling, do jiu-jitsu. Então hoje eu me sinto um atleta bem completo. Lógico que a gente sempre tem que evoluir, sempre tem que estar, né, buscando novos conhecimentos, e a gente não para, né, de evoluir sempre, né? Mas assim, né, olhando de lá para cá, com certeza hoje a minha evolução está bem bem melhor.
O Lineker de hoje ganharia do Lineker lá de trás.
Provavelmente ou não, né? Porque o cara, quando dá tiro, pega qualquer e o bicho pega. Mas assim, tecnicamente falando, eu acredito que sim.
Boa.
O Lineker, e essa coisa de lutar mais inteligente, mais esperto, não é uma coisa de agora, não é uma coisa de só agora com o cinturão, é uma coisa que a gente já vem percebendo há muito tempo, que você vem tendo essa evolução, e não tem exemplo melhor do que essa última luta contra o Bibiano Fernandes, né, cara? Você pegou um cara que era uma lenda do MMA mundial, internacional, né? Talvez o público que não acompanha tão de perto o cenário fora do UFC não conheça o que que o Bibiano fez. O Bibiano ficou quase uma década como campeão do One Championship, invicto lá, e quando perdeu o cinturão recuperou na sequência, né? Então, e era um cara que, pô, ia que se você que troca porrada bem também, e que se você chegasse muito perto, podia te agarrar e botar para baixo e resolver no jiu-jitsu. Você chegou aí para o chão com ele, escapou e depois foi trabalhando para chegar naquele cruzadão do nocaute. Então, eu queria que você falasse primeiro assim sobre como que foi ali a estratégia daquela luta, como que você planejou e como que se desenrolou exatamente como você estava planejando.
Para lutar contra o Bibiano, igual eu falei, né? Eu treinei muita parte de wrestling, né? Principalmente a parte de defesa ali, de queda, né? A parte do jiu-jitsu, principalmente o ponto forte que ele gostava muito de pegar as costas, pro Mataleão, ali no Grand Pound, o Hammerlock. Então, treinei bastante, né? A parte da defesa. E a luta, tipo assim, não aconteceu como eu queria, né? Porque eu na academia eu consegui bloquear bastante as quedas, e no dia da luta ali ele me botou para baixo, né? O cara é muito bom no que faz, né? E só que, tipo, quando eu caí, caí tranquilo, né? Não me desesperei, né? Tava bem treinado, bem preparado. Aí fui bloqueando, fui, né, travando ali até conseguir me levantar e impor meu jogo, né? Só que ele é bom no que faz, né? Me botou para baixo de novo no segundo round, né? Conectou um golpe em mim também. Ali, a partir do segundo round, ali, a luta começou a encaixar do jeito que a gente queria, né? Só não esperava o knockdown, mas no final ainda deu tudo certo como a gente tinha planejado, né? Que era buscar o nocaute no segundo round.
Falando um pouquinho do Wan Lineker, a gente no Brasil, a gente tem não tem tanta informação assim. Quem acompanha MMA, quem trabalha com MMA, tem todas as informações, mas os fãs em geral não conhecem tão bem o Wan. Só para dizer aqui, talvez seja o evento com mais espectadores no planeta, porque ele é muito forte na Ásia, tem um público muito forte em países muito populosos, né? E tem lutadores desses países, sei lá, Tailândia não tanto, mas pô, tem chinês, tem japonês, tem lutadores asiáticos mesmo, e eles conseguem atingir um mercado gigantesco de pô, bilhão de pessoas, talvez, né? Como é que é a estrutura do One? Como é que vocês são tratados no One? E se você puder fazer uma comparação ao grande evento que é o UFC, como é que o One se situa nessa comparação?
Cara, na verdade, em questão de estrutura, né, são bem parecidos, né? O ano é um evento muito grande, como você mencionou agora, né? Cara, mas o tratamento aqui do ano é diferenciado, né? Com os atletas aqui, aqui eles te olham como um samurai, né? Como eu sempre falo, eles prezam muito a tua luta, o teu trabalho, né? Tipo, eles não. Claro, tem a parte de marketing, de produto, né? Mas eles focam nisso, né? No samurai que você é, como, né? É como você, como um lutador que você é, né? E então o tratamento é 100%, 100%. Os caras te dão todo o suporte, tudo que você precisa, né? E, cara, é difícil a gente comparar, né, um evento do outro, né? Porque a gente vê, né, hoje, assim, vamos falar UFC, a gente vê que o marketing, né? Tipo, a questão de marketing, a questão de produto, a questão de entretenimento é muito grande, né? Então, mas. E o ano eu vejo como um MMA mesmo, né? Como gladiadores, como lutadores, né? Mas em questão de estrutura, de tratamento, assim, é bem parecido.
E outra coisa que o One tem, né, Lineker, é que não é só MMA, né? Tem luta de taekwondo. Não, desculpa, de taekwondo, não, de trocação, né? De K1, regras de K1, regras de Muay Thai, tem luta de grappling. E aí eu quero saber, né? A gente já viu o Demetrius se testar contra um cara do kickbox, né? Do Muay Thai, o Rod Tang, fizeram uma luta ali mista. Isso é uma coisa que te encanta também, que você vê com bons olhos daqui a pouco, de repente, fazer lá uma luta de Muay Thai, ou se arriscar até no grappling, mostrar que você também tem grappling.
Ah, interessante. Na verdade, a gente está cogitando essa possibilidade de eu fazer uma luta de Muay Thai, né, com o um campeão ali. Mas daí resolveram colocar eu para defender o cinturão primeiro. Aí depois a gente vai fazer as negociações para fazer esse tipo de luta, né? Então, o bacana do One também é isso, né? Você pode se aventurar em outras modalidades, né? E isso é bem bacana. E eu tô pronto para entrar nisso aí também. Possível Muay Thai, grappling também, com certeza. E isso é interessante, né? Para a gente também ir se testando, né?
Verdade. Agora falando um pouquinho do teu adversário, Lineker, que era o Fabrício Andrade, você já deu uma palhinha aí com um lutador muito bom no Muay Thai, né? Com joelhadas, enfim, cotovelos. Mas ele deu algumas entrevistas meio que dando uma provocada em você, dizendo que, pô, que você foi praticamente obrigado a lutar com ele, que você não se pudesse escolher, não escolheria. Falou que era, pô, meio frango, não sei o quê. Enfim, tá tentando promover a luta. Como é que você vê essa estratégia dele, e se você teria alguma resposta para essas provocações que certamente chegaram até você, vindas dele?
Na verdade, isso não me incomoda nem um pouco, né? Cada um tem o jeito de promover a luta, se ele se sente bem dessa forma, né? Eu não gosto desse tipo de provocação, gosto de resolver tudo em cima do octógono, né? E quando eu falei para ele que eu achei que realmente eles não estavam prontos ainda para lutar, tipo, ele quis comparar que eu tinha 4 lutas, 4 nocaute, que ele tinha 4 lutas, 4 nocaute, mas vamos lá, depois, antes do One, né? Vamos falar de duas histórias diferentes, né? Da minha e da dele, então, tipo assim, o que eu trago nas costas, que ele traz, não se compara, entendeu? Então, tipo assim, foi nesse sentido que eu quis dizer, lógico, que ele é um lutador excelente, né? Se ele, o One deu a oportunidade para ele, né? Então o evento acha que ele merece, né? Mas foi nesse sentido que eu quis dizer, e ele quis dizer que eu tava fugindo, que ele... Rapaz, eu sou lutador, eu luto até com... Só não luto com a minha mãe porque...
Porque vai perder, né, Lili? Essa aí tu não tem jeito, do resto vai, né?
Entendeu? Então, ele quer... Só que é a promoção, né? Ele quer promover dessa maneira, ele quer se sentir de alguma forma bem, né, com isso. Então, vamos resolver agora, né, dia 21. Então, vamos ver se ele tá dizendo que vai me nocautear no primeiro round, né? É uma coisa, vamos dizer, quase impossível, né? Então, com certeza vai ser um grande show.
O Lineker fala que é quase impossível, eu diria que é virtualmente impossível. Eu tive, tava dentro da luta do... Tava lá acompanhando, cobrindo a luta do Lineker contra o TJ Dillashaw. Eu lembro que o Lineker... sofreu golpes duríssimos. Se eu não me engano, fraturou até o maxilar, né, Lineker? Alguma coisa assim naquela luta.
Teve... Quebrou no primeiro round, no chute na cara.
Já. Pois é, e o cara foi até o fim do terceiro round contra um cara que, pô, todo mundo sabe que é um baita no campeão no peso galo do UFC. Então, assim, nocautear, difícil, né? O queixo continua de pedra, né, Lineker? Não é só a mão, não.
Ah, com certeza. Ainda a absorção tá bem boa, né? Da última luta com o Viviano aí, ele conseguiu me dar um knockdown, mas você viu que a recuperação foi bem rápida, né? Então a absorção tá bem boa ainda. A gente tá envelhecendo, né? Vamos ver mais pra frente, né?
Com certeza a confiança do garoto também, né? 25 anos, tá voando aí no Muay Thai também, cara, pô, garoto muito bom. E é o que a gente espera que se diga, né? Também, né? Não vou julgar. Assim como o Lineker vai dizer que acredita que pode nocautear no primeiro round, o menino, né, tá vendendo a luta, acho que vai nocautear no primeiro round. Agora, pro ponto do Lineker, né, de que, pô, nós vemos os 2 de 4 vitórias e tal, mas o Lineker, cara, mesmo a gente nem precisa mencionar o vasto repertório aqui do Lineker, currículo dele aqui, os nomes, vamos só falar dos que ele ganhou lá no One. O Bibiano, que a gente acabou de falar todas as credenciais, uma lenda do MMA. Kevin Bellingham, também campeão, já foi campeão, ganhou. Foi um dos caras que ganhou do Bibiano, depois perdeu de volta. E o Troy Wharton também, que era um cara que estava vindo ali ganhando de todo mundo falando que era o cara que ia destronar e que ia ganhar do Lineker, e o Lineker foi lá e, porra, acabou com o cara no primeiro round, né, mirando ali a linha de cintura, depois acertando todos os golpes. E aí, se a gente vai para os nomes aqui que o Lineker passou pelo UFC, né, cara, do Brian Kelly, Marlon Vera, Michael McDonald, John Dodson, Ian McCall, Francisco Rivera, né? E enfrentou gente como Ali Bagautinov, o TJ Dillashaw, Corey Sandhagen. Essa luta do Corey Sandhagen que eu não me conformo até hoje, eu acho que o Lineker venceu essa luta, mas enfim, essa eu estava lá também. Eu queria te perguntar, Lineker, qual de todas essas lutas foi a mais marcante para você? Qual dessas lutas todas na sua carreira foi a mais marcante?
Cara, na verdade, assim, pra mim a mais marcante foi quando eu lutei contra o McDonald, né? Na verdade, foi marcante, claro, foi um nocaute top, né? Mas, assim, pelo meu primeiro main event, né? Aquela ali foi meu primeiro main event que eu fiz no UFC, então aquela ali pra mim marcou muito naquela luta. Foi com o McDonald.
Pra mim foi com o Francisco Rivera.
Pro peso galo há pouco tempo, né? Tava saindo do peso mosca pro peso galo e, enfim, era um momento chave ali, importante pra você.
Sim.
Pra mim a luta marcante do Lineker é aquela que não dá pra esquecer, além do Dillashaw, que infelizmente ele não saiu vitorioso, mas foi um lutaço e uma demonstração de muita resistência, foi a luta com o Francisco Rivera. no UFC 191. Que aquilo ali foi... Acho que qualquer antologia de vídeos aí do UFC, de trocação, mostra aquela luta que, pô... Eu lembro do Lineker ligando o ventilador ali, largando o braço no cara. Eu não lembro se o Rivera também devolveu, tentou devolver também. Não, teve sim. Os dois largaram lá e no fim entrou uma mão, né, Lineker? Que o cara implodiu.
Desabou, aí ele ainda recuperou, bicho duro, forte. Aí ele veio meio que, tipo assim, deu um golpe e meio que ele desequilibrou pegando as minhas pernas e eu encaixei a guilhotina ali.
Foi isso. Não, essa aí pode procurar, que isso é um lutaço.
Essa foi estilo Don Fry e como é que era? Aquela clássica do Don Fry?
No, o japonês, no Fry. Né? Esqueci, vou lembrar isso. O nome dele aqui.
É, essa daí foi aquela trocação franca, louca, né? Foi realmente um grande momento dessa carreira do John Lineker. Agora, Lineker, você teve essa carreira toda de altos e mais altos do que baixos, né? Teve todo o problema, né, com o peso...
Yoshihiro Takayama, tá aí, Yoshihiro Takayama, desculpa.
Yoshihiro Takayama, isso. E aí chega no peso galo, consegue bater o peso, mas teve aqueles problemas lá, saiu do UFC, e agora aí no One, lutando até 66 quilos. Né, que aí é o peso galo do One, é até 66 quilos. Como que tem sido para você manter esse peso nessa categoria, se manter nessa categoria e enfrentar caras que, teoricamente, são no seu tamanho, mas alguns, acho, imagino que, mesmo com o controle mais rígido aí, né, com o lance da hidratação, ainda tem uma galera que vem bem mais pesada do que isso daí, né?
Cara, na verdade, com esse método, né, de pesagem do One, é bem difícil, né, você lutar com um cara bem, tipo assim, vamos lá, maior, bem maior ou bem mais forte que você, né? Porque eles não permitem a desidratação, então você tem que baixar o peso naturalmente, né, da gordura, então é difícil você pegar um cara desproporcional a você, né, então fica meio que igualado, né, então vai muito do tanto que você treinou ali, né, tipo, não, porque quando você faz aquela desidratação, tem gente que desidrata bem, né, e recupera bem, né, e tem gente que desidrata mal e não recupera tanto, então fica aquela, né. E agora, tipo assim, pra mim, tá me mantendo nessa categoria, tá sendo muito bom, né? Eu peso em off aí 75 quilos, mas quando eu entro em camp, meu peso já cai ali pra 7,1, fácil, né? Então, são o quê? 7 quilinhos, né? Pra tirar de gordura só, e isso eu consigo fazer em 2 meses, né? Se alimentando bem E o bom é que a gente se sente bem, né, cara? Não tem aquele desgaste físico, desgaste emocional, né? Aquele sofrimento tudo que eu passava, né? E muita gente passa ainda, é uma coisa de louco, né? E hoje, por exemplo, tô 2 dias no peso já, tô treinando bem, tô treinando todos os dias. Então, agora não tem mais aquele estresse, entendeu? Então, tipo, só tô esperando amanhã bater o peso e já era.
Você tá aí no peso, então, e você tá se alimentando normalmente, tá comendo, bebendo água normalmente, sem se ter que se preocupar com desidratação, com sauna, com nada?
Não, eu tô tomando água, tem que tomar, né, tem que estar bebendo, só alimentação que tem que estar regrado, né, até amanhã, né, não pode sair comendo, né?
Claro.
aquela clarinha de ovo, aquela salada, aquela fruta.
Mas não passa fome também, né?
Não passa fome, não fica sofrendo, né?
Agora, Lineker, você falando um pouco aí dessa parte de corte de peso, que era realmente muito dura para você, que é um cara, né, de estrutura muito pesada, você consegue lembrar de alguma situação que você olhou e falou, cara, isso aqui para mim não vai dar muito tempo, se eu continuar nisso aqui, vou acabar me ferrando sério mesmo, não só na carreira, mas também na vida pós-luta, né? Você lembra de alguma situação, algumas situações que chegou no seu limite?
Sim, na verdade foi quando eu ia lutar com o Yamakawa a primeira vez aqui no Brasil, né?
Uhum.
Qual cidade? Eu não lembro a cidade lá da Minas, né? Uhum. Que é lá em Minas. Eu acabei batendo peso, tudo certo, e o Amakau acabou passando mal e remarcaram a luta para um mês depois, né? Então, como eu fazia uma descida de peso muito agressiva, muito forte, né? Eu acabei, tipo assim, deu aquele efeito sanfona, né? Tipo, quando caiu a luta, daí eu comecei a comer normal, meu peso já foi lá para 70 e tantos quilos. Aí eu tive sim um mês, né, para baixar o peso de novo para lutar com a Macau, né? Então, quando eu fui, daí quando remarcaram, eu sofri muito, 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 né? Tanto que foi em Las Vegas, eu achei que daquele dia eu ia morrer mesmo. Eu falei, cara, não dá, não dá mais. E foi justo nesse dia que o Dana White me mudou para o peso galo, né? Ele falou que eu não lutaria mais nos 57 quilos, né? Então, esse dia para mim foi muito marcante porque eu sofri demais, demais, demais mesmo. Parecia que eu ia morrer. Eu entrava na sauna, ficava 50 minutos, não saía uma gota de suor, o corpo fervendo, o corpo só fervia, fervia, fervia. Eu não conseguia nem falar direito, não conseguia nem andar. Então foi cruel aquilo ali. Foi onde eu pensei que falei, cara, eu, na verdade, não quero, eu falei assim, não quero mais essa vida para mim, né? Eu pensei nisso, né? Mas foi quando eu daí lutei mesmo fora do peso, ganhei a luta e o Dana White pegou e me mudou de categoria, né?
Eu lembro desse evento, Lineker, se não me engano, foi o UFC 183, foi do Anderson com Nick Diaz. E que eu, se eu não me engano, eu tava nesse evento também, se eu não me engano, saiu uma foto sua, que até depois o UFC reclamou que essa foto não podia sair, que era do bastidor. Você tava praticamente. Praticamente não, você tava sendo carregado nos bastidores, né?
Carregado, carregado, tava, meu Deus do céu, cara, tava terrível, terrível. Então, tipo, é uma loucura, né, cara, que a gente se propõe a fazer, né, pela, né, não sei por que que inventaram esse negócio aí, né, tinha que lutar no teu peso e já era e vence quem treinou melhor, né, não tem, tipo, porque querendo ou não, né, igual eu falei, né, cara, tipo, tem gente que desce super bem, recupera bem, né, e aquele que desce mal e recupera pouco, então já sai na desvantagem, né? Então os caras fazem meio que isso. Eu acho que não tinha necessidade, né, de passar por isso, né? E agora com esse método do ONI, cara, eu acredito que os eventos podiam implantar isso também, né? Porque é uma coisa que não vai mudar, tipo, igual antes. O UFC falava que tinha que ter para fazer aquela pesagem show. Hoje dá para você. Hoje o ONI ele faz a pesagem e faz a pesagem show também, tipo, sem interferir em nada, entendeu? Então, aí o atleta ele fica mais saudável, né? O atleta luta melhor, né? Tem um desempenho melhor, porque a gente vê quando ele tem aquele desgaste físico, né? Tem atleta que no, o rendimento vai lá embaixo. No segundo round o cara já tá morto, né? Então acho que os eventos deveriam implantar esse método de pesagem.
Lineker, aqui o pessoal no YouTube, aqui os fãs estão acompanhando o bate-papo, né, a live, estão aqui mandando, aqui dizendo que são seus fãs, que te adoram, mão de pedra. Teve um aqui até que falou que queria ver uma luta sua com Johnny Walker, aí o pessoal corrigiu ele, falou que, gente, a diferença de tamanho é muito grande, não dá.
Demais, tem como.
Mas teve um aqui, o pessoal aqui tá falando aqui, o Romano Airsoft e o Bruno Zacarias aqui dizendo que queriam ver um confronto de mãos de pedra, você contra Acelino Popó Freitas. E o Acelino é o seu ídolo, né? É um motivo pelo qual você começou a praticar boxe lá na infância, né? Conta um pouco mais dessa sua influência pelo Acelino.
Na verdade, esse sonho de me tornar lutador, né, foi com 12 anos de idade, foi através de uma matéria, né, que eu assisti do Popó, né, mostrando a história de vida, da onde ele saiu, onde o esporte levou ele. Aquilo, né, me impactou muito e foi aonde que eu comecei a treinar, né, através dessa entrevista do Popó, e tô até hoje, né. E cara, e tipo assim, uma galera já falou sobre isso, né? De lutar e tal, né? Pô, pra mim seria uma honra lutar com um ídolo, né, cara? Um cara que me espelhou, um cara que fez eu entrar no esporte, né? Eu acredito que não teria problema, né? Problema algum, acho que seria bem interessante, né? Os mãos de pedra, né?
Ele também é um pouco maior que você, né? Ele é, se não me engano, 70 quilos, 75 quilos, alguma coisa assim. É, mas aí você, assim, off, você tá nesse peso, não teria problema, né?
É, daí pelo menos não precisava baixar peso, né? Só ia carbada mais.
Agora, desculpa, só mais uma
Vai lá, vai lá.
nesse tópico. O seu apelido de mãos de pedra é por causa dele mesmo ou foi uma coisa que veio naturalmente por você ter mostrado que era nocauteador? Porque,
Não,
né?
sim, na verdade o apelido Mão de Pedra surgiu naturalmente, né? Porque eu sempre fui baixo e na época eu era bem magrinho, né? E sentava porrada no, nos caras que eram maior, mais forte, né? E fazia os caras sentar, então foi aí que começou a surgir esse apelido Mão de Pedra, né? Os caras, porra, que mão pesada, parece uma pedra. Aí foi. Daí nos eventos começaram a me chamar de Mão de Pedra e pegou o apelido.
Veio naturalmente para você, Lineker? Como que foi? Quanto tempo demorou para você desenvolver esse poder de nocaute? Porque a gente sabe assim, quem pratica, que pô, para você realmente botar impacto, potência na mão, vai toda uma questão, uma série de fatores, né? Não é simplesmente você jogar com força. Na verdade, é a precisão do golpe, é a colocação da mão, é o giro do quadril, né? Muito giro de quadril, é o ombro, é toda uma técnica de corpo, né? Não é simplesmente você ter uma mão pesada, né? Quem tem a mão pesada é quem tem a técnica né, do golpe perfeito ali, o movimento todo. Como é que você desenvolveu isso? Quanto tempo demorou para você derrubar o primeiro cara no treino?
Na verdade, assim, eu acredito que essa força ela veio de infância, né? Porque eu peguei no pesado muito cedo, né? Então, eu acho que isso já veio, foi desenvolvendo, né? Alguma coisa dentro do corpo ali, né? Com certeza. E logo comecei a treinar, que eu comecei a fazer o sparring, né? Aí eu já fazia já os coleguinhas sentar na linha de cintura ali. Então foi aí que eu descobri que a mão era pesada, né? Mas essa força ela vem desde a infância mesmo, de pegar no pesado já cedo, entendeu? Eu acredito que é isso.
É, como a Jéssica Batistaca, né? Também tem essa característica. Ela trabalhou, enfim, não sei se foi o seu caso, mas ela trabalhou na roça, né? Junto com os pais, não sei o quê. Pegou muito pesado e até hoje ela é uma mulher fortíssima. Ela levanta caras de 90 quilos no ombro sem muita dificuldade. Agora, Lineker, uma coisa. Apesar do seu sotaque paranaense, a gente sabe, conversamos aqui em off antes do programa, que você é flamenguista, né? Como é que tá o coração para a final da Copa do Brasil, Lineker? Conta pra gente aí. Vai ver daí, vai conseguir
Cara,
ver daí, cara.
tipo, o coração é bem tranquilo, né? A questão é que, tipo assim, quando tem jogo, assim, o meu irmão, cara, meu irmão,
Qual,
ele
Schumacher?
é a roxa, aí começa a mandar mensagem, vídeo, pá, tamo aqui, aí eu começo a entrar no, na vibe junto, tá ligado? Mas é o meu irmão que apavora mais, assim.
Que é o Schumacher?
Não, é o Wellington.
O Wellington, então, que é o flamenguista, é quem puxa.
É o flamenguista. O Schumacher é flamenguista também, mas não é roxo igual o Wellington.
E dá
Ele
um
que
palpite
puxa
pra
a época.
luta, porque assim, sendo paranaense, imaginei, antes de você me contar, eu falei, pô, o Lineker, de repente trouxe pro Atlético, Curitiba, mas você é flamenguista. Quanto você acha que vai ser esse jogo, cara?
Cara, eu não tenho, olha, tipo assim, eu igual eu falei, né? Sou flamenguista, mas não acompanho tanto, né? Então, tem uma estatística assim de, pô, acho que vai ser tanto a zero e tal, né? Se eu perguntar pro meu irmão hoje, ele já vai me dizer.
Beleza, Lineker. Fala, vai lá, Adriano.
Agora então esse fim de semana a gente espera que na luta os dois estejam felizes, mas só que no meio da semana ou o Lineker ou o Charles vai chorar, né?
Vai ser o
Temos dois
Charles, Adriano.
campeões.
Vai ser o Charles que vai chorar. Não adianta.
Mas é isso, os dois são campeões e vão ser campeões na luta. Acho que é isso que importa e que os dois mais querem, com certeza. Agora, o Lineker, a gente sabe que você também se amarra em roça e é apaixonado por cavalo. É isso mesmo? Como é que nasceu essa paixão por cavalo, né, por montar essas coisas? E por que você não seguiu uma carreira nisso também? Montar cavalo de repente?
Cara, essa paixão é desde criança, na verdade, né? Eu sempre gostei de. Na verdade, eu sempre gostei de animais, né? Então, e na época tinha um vizinho que veio do norte, né? E trouxe um monte de cavalo, mais de 100 cabeças de cavalo ali, né? E a gente começou a ajudar ele, daí ele deixava. A gente ajudava só para poder montar nos cavalos, sabe? Aí, pô, me apaixonei. Eu até pensei uma época em ser jockey, sabe? De montar em carreira e tal, né?
Você
Mas aí
tem mais ou menos o tamanho, a altura. Você tem a
eu
altura mais ou
só não tenho
menos.
peso, né?
É isso, esse é o
É
problema.
verdade.
Então, aí com 9, eu acho que com 9 anos, né? Eu tive um acidente de cavalo, né? Tem uma cicatriz na cabeça aqui, ó.
Ih, rapaz.
Caramba. Acabou quebrando o crânio.
Acabou a
Quantos
carreira
anos
de
você
jockey
tinha
aí,
quando
né?
você sofreu isso?
Oi?
Quantos anos você tinha?
Tinha 8 para 9 anos ali. Aí, pô, daí fiz cirurgia, passei por cirurgia, fiquei internado um tempo. Quando eu peguei alta, no outro dia já tava montado em cavalo de novo. Meu pai, meu Deus do céu, né? Louco da vida. E
Caramba.
hoje eu tenho 6 cavalos, né? No total eu tenho 17 bichos,
Eita,
cara. Caramba.
tem
É.
uma granja em casa.
Eu tenho 6 cavalos. Tenho 2 calopsitas, tenho 2 ringue-neck, 2 coelhos e o casal de galo.
Rapaz.
Ó, legal, que
Ah, e
legal.
tem o cachorro também.
Que legal, cara,
Beleza.
que legal. Pô, pra criança isso é coisa maravilhosa, né? Crescer com um bicho assim. É quase um pequeno zoológico, mas um zoológico legal, né?
É um
Com
sítio, né?
animais maltratados, um
É
sítio,
isso.
é.
É isso. Lineker, quero te
E
agradecer. Vai lá dentro. Então vai lá, vai mais um.
só me perguntar
Manda aí.
uma coisa também, porque a gente falou de futebol aí também, né? E a gente né, uma coisa que sempre é reparada quando fala de John Lineker, que o nome dele
Ah,
é
sim.
em homenagem a um grande craque do futebol mundial, Gary Lineker,
Da
né, da
Inglaterra.
seleção inglesa,
Isso.
e que a gente está agora chegando perto de uma Copa do Mundo. Também, né, que o Brasil chega com grandes chances aí, com grandes expectativas. Eu queria saber do Lineker, cara, se você está empolgado para ver essa Copa do Mundo, se você vai torcer aí pro Brasil, acha que eles trazem esse hexa, mesmo você não sendo um cara que acompanha muito futebol, mas que você espera aí dessa seleção, se você está confiante?
Ah, não, é igual, tipo, eu não acompanho muito, mas, né, da seleção a gente sempre fica naquela expectativa, né, de que a gente vai levar, né, e a expectativa é grande, né, que o Brasil leva, né, que possa trazer esse ex para nós e fazer a gente feliz aí, né.
É isso.
Tomara, tomara.
Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. A gente lembra que o John Lineker está falando lá da Malásia, acho que de Kuala Lumpur, que tá não sei quantas horas na frente, 9 horas na frente aí, 7 horas na
Onze
frente.
horas na frente,
11
onze
horas,
horas.
11 horas na frente. Então lá são 6h40 da manhã, mais ou menos. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade, Lineker. E boa sorte na luta. Pode vender o peixe aí, é sexta-feira, né? Não,
Sexta-feira,
sexta-feira, isso.
dia 21, vai passar a noite aí, né? Provavelmente entre meia-noite e 1 hora da manhã aí no Brasil, né? Cara, agradecer, né? Agradecer a oportunidade aí de estar falando com vocês, sempre tá divulgando nosso trabalho, né? E vamos para cima, se Deus quiser aí manter esse título aí, né? É um duelo brasileiro, né? Mas o campeão já é brasileiro, então vamos deixar
Deixa em
com o
casa, mas é
Lincoln.
contigo, né? Tá bom, então. Lineker, muito obrigado, viu, cara? Boa sorte aí, bom fim de treinamento aí, bom descanso agora. Já acordou 4 horas da manhã, treinou, agora falou com a gente. Bom descanso para você, um bom resto de dia para você e que dê tudo bem na luta.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Adriano, e todos os que estão nos assistindo aí.
Valeu, grande abraço, cara.
Abraço.
Tá aí então, batemos um papo com o John Lineker, o Mão de Pedra, vai disputar o cinturão peso-galo, vai defender o cinturão peso-galo do UAN na próxima sexta-feira contra o Fabrício de Andrade, duelo brasileiro na luta principal do evento lá na Malásia. Agora a gente vai falar rapidinho aqui da luta que vai provavelmente parar o Brasil, né, Adriano? Charles do Bronx e Islam Makhachev lá em Abu Dhabi, nosso Gleidson Venga e nossa Evelyn Rodrigues estão lá, vão fazer uma cobertura completa no combate, no combate.com. Mas temos aí aquela grande dúvida. Vai ser tranquilo para o Charles, como todos nós imaginamos, ou vai ser um perrengue para o Charles, como os russos estão imaginando, Adriano? Não combinamos nada com os russos. Queremos saber de você o que vai ser essa luta, que vai parar o Brasil, UFC 280, no próximo sábado. Começa às 10h30 da manhã, horário de Brasília, transmissão do combate. Card preliminar começa às 11 da manhã, às 3 da tarde, o card principal.
Olha, Rússio, pro Charles eu não sei se vai ser tranquilo, mas para mim com certeza não vai ser tranquilo, não. Eu tô aqui uma pilha de nervos, estou muito nervoso para essa luta, palpitando com Charles, mas assim, na força da torcida mesmo, porque o cara é duro, viu? Assim, o Charles fala com muita propriedade quando ele fala, né, que ah, não, porque o cara não tem esse currículo, chegou muito nas costas do Khabib e tudo mais, mas a verdade é assim, que por mais que os 10 caras não tenham sido a maioria ranqueada, e os caras que eram ranqueados não eram os tops dos tops, né, ele só enfrentou caras no UFC, são 10 vitórias no UFC, uhum. Não são 10 caras qualquer nota, né? E mesmo alguns caras que ele pegou em cima da hora, né, como o Dan Hooker ou como o Bobby Green, são caras duríssimos, né? Uhum. E eu sempre acho que essa coisa de pegou em cima da hora, o cara não estava treinando, claro, faz uma diferença na estratégia e tudo mais, na preparação, mas não diminui a dureza dos caras. Esses caras estão acostumados a pegar e lutar com os caras de elite de sobressalto, né? Sem sobreaviso. E o Makhachev também teve que mudar o estudo para o cara em cima da hora, né? O cara é realmente bom, o cara é muito bom e tem um wrestling muito de alto nível, né? Aquilo que o Khabib falou lá atrás, né? Que pô, incomodou muita gente de que o nosso wrestling é diferente, que a gente prende os caras com as pernas como se estivesse montando num cavalo e tal, soou como desrespeitoso, mas faz o sentido e é a diferença, né? Da pressão deles, é difícil de você sair daquela pressão. Né, sair da guarda, sair com o quadril e fazer guarda, fazer o seu jogo por baixo quando você tem uma pressão tão grande por cima. Então, assim, eu tô um pouco nervoso, cara. Eu tô nervoso. Eu acho que o Charles vai vencer, mas eu tô nervoso.
Eu vou te confessar que eu não tô tão nervoso quanto eu achava que eu fosse ficar. Talvez no sábado eu fique muito, mas eu acho que o Charles está num nível hoje que, se ele levar a luta a sério, como eu acredito que ele vai levar, vai complicar para o Makhachev por um motivo muito simples. O Charles foi... Ele enfrentou todo mundo que podia enfrentar nessa categoria da elite, né? Não estou falando de pegar, sei lá, os lutadores menos ranqueados, não. Ele pegou a elite nas últimas lutas dele e ele tirou todos eles para nada. Todos, todos. O Dustin Poirier, o Justin Gaethje, o Michael Chandler, o Tony Ferguson, isso para falar os quatro últimos adversários dele. Né? Mesmo hoje ele não sendo campeão, por conta daquela lambança na balança oficial lá do UFC, eu acho que o Charles é muito favorito contra o Islam Makhachev. Agora, de ser favorito a ter certeza que vai ganhar, tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, vendo os vídeos lá de Abu Dhabi, eu vejo que o Charles está muito relaxado, né? Não quero dizer que ele está no oba-oba, acho que não está, acho que ele é um lutador muito, muito profissional, muito sério, mas eu fico um pouco com medo do super relaxamento, da confiança demais da conta, entendeu? O Charles é hoje o grande favorito, é o campeão de direito, de fato, seria o campeão de fato, mas não é o de direito hoje, né? Porque o cinturão está vago, e eu acho que ele é muito favorito. Agora, foi o que você falou, o Makhachev é lado da Daguestão. Tem o wrestling, aquele wrestling deles lá é muito complicado, é muito difícil. Se ele dominar as costas junto à grade, é dificílimo de você conseguir sair. A escola Khabib Nurmagomedov, né, é muito forte. Então, tem seus perigos. Eu acho que ele é melhor na trocação do que o Khabib. Acho que o Khabib não tinha uma trocação boa e o Makhachev tem uma trocação melhor. O Charles vem mostrando que isso não vem sendo um problema para ele nas últimas lutas, apesar de levar alguns knockdowns. Ele consegue se recuperar, absorver bem o golpe, se recuperar e prosseguir na luta e levar perigo ao adversário o tempo todo. Agora, é uma grande luta, né? A luta que vai parar o mundo do MMA. Todo mundo que gosta do MMA, até gente que não conhece muito, vai parar para ver. A máquina de propaganda do UFC está muito boa e tem que ser mesmo. É um eventaço nesse sábado. Então, eu acho que tudo vai, né, gera uma certa pressão. Acho que o Charles está mais acostumado a essa pressão. Não sei se o Makhachev está tão acostumado a esse tipo de pressão, a esse momento que o Charles já viveu aí nas últimas 4 lutas dele. Todas elas tiveram esse nível de pressão, né, crescente, e o Makhachev, de repente, chegou nessa hora da grande pressão. Acho que o Charles é favorito, acho que ele vai vencer. Estou confiante em que ele vai cumprir a promessa dele de nocautear no primeiro round, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Estou torcendo muito para acontecer, mas eu acho que essa luta vai ser um pouco mais dura por conta do estilo do Russo. Eu não acho que seja um estilo tão tranquilo para o Charles. O Charles diz, né, Adriano, sempre, se me levar para o chão, eu estou em casa. Realmente, maior finalizador do UFC. Mas não sei a tua opinião, mas eu acho que ele levar para o chão é diferente do Poirier, do Gaethje, do Chandler ou do Tony Ferguson, né?
Perfeitamente, é muito diferente. E você jogar por baixo, no MMA, é muito diferente do que com pano. É isso, contra um cara que... Jogar por baixo contra um cara do wrestling é outra parada, né? Outro nível. Um cara que tem esse controle posicional bem treinado, bem colocado, que sabe botar essa pressão, é muito diferente. Por isso que o Khabib falou esse negócio lá da pressão com as pernas e tal. Você sair dali para poder escalar, né, uma guarda e sair num braço, fazer um triângulo, uma omoplata, qualquer coisa, é diferente do que com outros caras que são mais trocadores ou que não estão tão acostumados, que estão ali para bater no ground and pound, mas não sabem segurar uma posição. Eles querem bater no ground and pound, mas eles sabem segurar uma posição. E isso também é uma coisa que eu acho que o Makhachev talvez tenha até melhor que o Khabib, que é trabalhar esse wrestling pro jiu-jitsu. Não significa que ele vá fazer isso melhor do que o Charles, que o Charles não consiga escapar disso. Mas a gente viu nessa série de vitórias dele contra o Drew Dober, contra o Dan Hooker, ele usando essa pressão para chegar numa posição de finalizar e saindo com umas finalizações assim, que, cara, meu irmão, não tinha como sair. O braço já tinha ido para a cucuia, o pescoço, assim, muito duro. O motivo pelo qual eu acredito que não vai ser agora que o Charles vai perder, né? Um dia o Charles talvez perca, mas eu espero que não seja agora, é justamente o lance da surpresa, das zebras, que eu falei lá atrás da luta do Leon Edwards com o Kamaru Usman.
Sim.
A luta que os caras perdem, que os grandes campeões, esses caras que estão dominando...
É aquela que eles menos esperam perder, né?
É aquela que ninguém espera, porque aí eles não vão com essa expectativa, sei lá o quê, e pô, caramba, é surpreendido. É a Juliana Penha com a Amanda Nunes. Pô, essa daí não vai ganhar dela, essa daí tá fácil. E aí, pum, perde. Esse caso, acho que ele tá tão... O Charles chega tão mordido, com tanto falatório de que esse é o cara que vai derrotar ele, que ele vai vir mais preparado do que nunca. Isso para mim vai ser a diferença. Ele vem muito preparado para esse jogo de pressão, para esse jogo de queda, para estar por baixo e apanhar por baixo, para se for preciso, né? Ele vem preparado para isso e para superar de qualquer forma. Por isso eu acredito que ele ganha essa luta, mesmo se o casamento não seja 100% favorável. Eu acho que ele tá bem preparado, tá focado para essa luta. Eu ia estar preocupado, por isso que eu acho também que esses momentos de descontração, eles estão também, acho que o lance da máquina de propaganda do UFC também é foda nisso também, né? Eles estão pintando o Charles como, tá agora, tá curtindo as benesses, como se ele não fosse mais aquele cara humilde, agora tá curtindo a vida, e enquanto isso mostram o Makhachev lá, só com aquela turmazinha dele lá, treinando no, no Daguestão, ó, professor de crianças e gente boa, e só anda com os seus cercado dos seus amigos, né? É, enfim, e aí estão pintando esse coisa do humilde e focado contra o cara que virou campeão e subiu a cabeça. Mas eu acho que isso que está acontecendo com o Charles é momento de descontração, momento de para justamente relaxar um pouco da tensão que ele deve estar se colocando no treinamento, porque ele sabe que ele tem que ganhar desse cara, todo mundo está falando disso, que ele vai ganhar dele. Então ele vai vir mordido, por isso que eu estou confiando na vitória do Charles.
É, nem todo... Na verdade, assim, os americanos gostam de pintar todo russo como Ivan Drago, né? Só que eu acho que o Charles não é muito Apollo Creed, vai ser mais Rock Balboa, lembrando aqui o nosso grande clássico Rock 4. É, agora, tem um ponto, Adriano, que eu acho muito importante da gente tocar, que é o seguinte. Charles ganhando, desafia Khabib Nurmagomedov ali no octógono, ganhou... acabou a luta, finalizou, nocauteou e tal, que seja, chega na grade e fala assim: tá faltando você, é dedo na cara que tá faltando você, eu quero você. Ou então de uma forma respeitosa, de repente não, né, tá aposentado, não fala nada. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele desafia o Khabib. Agora, já tem até a luta, assim, o vencedor vai enfrentar o Alexander Volkanovski, que enfim, o atual campeão peso pena, vai subir pro peso leve para desafiar o quem for o campeão. Mas você não acha que, mesmo já tendo isso tudo acertado, o Volkanovski já disse, já recebeu do UFC a promessa de que vai ser o próximo desafiante, se o Charles meter o dedo na cara e falar quero você, Khabib, será que o Khabib não fura a fila? Se quiser voltar, eu acho que ele não volta, tá? Mas digamos, num mundo muito bacana, ele volta, abandona a aposentadoria, começa de novo aqueles countdowns imensos com ele treinando, com ele buscando, com ele suando, sofrendo na academia para vir defender o legado e defender, né, o título de maior peso leve da história do UFC. O que você acha? Você imagina isso como uma possibilidade?
Sim. Tudo pode acontecer nesse mundo, né, Russo? E sonhar não custa nada, né? Agora, o negócio é o Charles, que é um cara super humilde, super tranquilo, né? Super na dele, chegar e... porra, Khabib, sei lá o quê, vem aqui, tu falou, agora vem aqui, prova. Ele tem sido mais solto, assim, quanto a isso. Mas eu acho que ele talvez faria, assim, de uma forma mais... respeitosa, né? Falando, ó, você falou pra caramba, eu te respeito, você é o cara.
É mais estilo,
cara,
né?
Eu quero agora vem, chega mais agora, então, pra gente ver. Eu acho que valeria, e assim, do jeito que o Khabib é orgulhoso também, né? Como todo atleta, como todo campeão, pode sim acender um fogo nele. E aí, quem sabe, de repente, o UFC faz primeiro essa luta do Charles contra o Volk, que é a próxima e tal, e é um risco também, mas seria porque o Khabib também, assim, eu imagino que isso seria uma coisa que o Charles falaria para, tipo, ah, não, vamos lá, então, lá no Brasil, para a gente fazer a luta. E, obviamente, o Khabib tá pesando, parece, 90 quilos e tal.
Eita,
vai
nós
descer para 70 quilos em dois meses.
Nossa,
né?
É um ano de preparação,
em janeiro,
no
Rio de Janeiro. Não tem a menor condição. Mas, de repente, ó, eu vou fazer essa luta aqui e aí depois é você. Daqui a seis meses, em junho, né? Maio, junho, julho ali. Julho, International Fight Week. Putz. Khabib volta para desafiar Charles do Bronx.
É tudo que o Careca tá sonhando, né, meu?
Manda aí no e-mail pro Careca aí, ó. Tá aí, tá pronto aí para você o plano.
É tudo que o Dana sonha. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Charles vai sair vencedor. Eu acho que ele vai... vai falar, eu queria que ele botasse o dedo na cara, mas eu acho que ele não vai fazer. Ele vai fazer assim: olha, tudo bem, Volkanovski, que você merece, não sei o quê, mas Khabib, se você quiser voltar, eu tô disposto a te enfrentar e você tem um lugar aqui garantido para disputar o cinturão peso leve, que já foi seu. Vamos ver quem é o melhor. Todo mundo fala que é o melhor, vamos ver quem é o melhor. Eu acho que vai ser mais por aí. A gente lembra que o UFC 280 acontece no próximo sábado, lá em Abu Dhabi, 11 horas da manhã começa a transmissão do canal, 10h30 começa o aquecimento do canal Combate, 11 horas o card preliminar começa a ser transmitido, 3 da tarde, né, Adriano, começa o card principal, transmissão do combate e do Sport TV 3, as duas, o combate e o evento inteiro, o Sport TV 3, as duas primeiras lutas, e o combate.com faz a cobertura do evento inteiro em tempo real, transmitindo também as duas primeiras lutas do card preliminar. Vamos ver o que acontece. Ninguém pode acordar tarde nesse sábado. É 11 da manhã, não é à noite, isso. Não. É 11 da manhã, não. Acorda tarde.
A luta principal deve ser lá por volta de 5h30, 6 horas.
5h30, então, 6 horas da tarde. Então, pô, dá pra ver e depois ir pra night. Mas, por enquanto, né, segura. Sabadão é do UFC. Não pode brincar que esse evento é o evento que vai parar tudo no próximo sábado. Continuando falando um pouquinho do UFC 280, temos também outras lutas interessantes nesse card, né? Você tem a disputa do cinturão peso galo entre o Aljamain Sterling e o TJ Dillashaw, um lutaço. Tem Petr Yan, ex-campeão peso galo, enfrentando o Sean O'Malley. Também tem a promessa de que o vencedor dessa luta entre Petr Yan e Sean O'Malley vai disputar o cinturão contra o vencedor de Aljamain Sterling e TJ Dillashaw. Tem Benil Darius contra Matheus Gamro. Tem Caitlin Chukagian contra Manon Fiorot no card principal. Tem os brasileiros, o brasileiro Caio Borralho enfrentando o Mahmoud Muradov. Volkan Ozdemir e Nikita Krylov. Tem o Lucas Almeida enfrentando o Zubaira Turhugov. Enfim, tem a Carol Rosa abrindo o evento, né, contra a Lina Landsberg. Várias lutas interessantes. Quero saber de você, Adriano. Qual a luta que você olha assim e fala, putz, ou quais as lutas que você fala, essas aqui estão muito boas?
Bom, assim, a coluta principal e a antepenúltima luta, né? Acho que claramente são as grandes lutas. Vamos falar disso aqui ainda, né? Rapidamente, mas acho que a luta que eu tô achando mais interessante desse card aí é a luta do Belal Muhammad contra o Sean Brady. Uhum. Infelizmente, não teremos Rhodes Lima e Ana Issa narrando esta luta, porque é no card preliminar.
É verdade.
Não é no, e eles estarão no principal. Seria impagável ver eles narrando a luta do Belal Muhammad mais uma vez. Mas é assim, o Belal está numa fase extraordinária, né? Está vencendo, venceu várias lutas consecutivas e venceu o Vicente Luque na última luta, né? Um lutão. E o Sean Brady também é um cara aí que está vindo com muito potencial, muita força na categoria, também venceu de alguns bons nomes, e assim, é uma luta para próximo desafiante, apesar de, né, ainda mais com a situação agora do Khamzat Chimaev, que não sabe se sobe, se fica, como que vai ser. A gente deve ter a revanche, né, do Camaro contra o Leon Edwards, e aí depois eu acho que é um desses dois aí, cara, porque eles dois estão em grande fase mesmo, o Belal Muhammad e o Sean Brady, quem sabe nesse card aí, estando aí na luta principal do card preliminar, né, chama mais atenção aí para eles dois, e quem ganha, de repente, recebe um pouco mais de impulso promocional para ter essa chance de cinturão. Ou até, de repente, vai enfrentar o Colby Covington no mesmo card do Camaro, né? Do Leon e Camaro 2. Aí ficaria como uma boa próxima opção ali no peso meio médio.
Eu concordo contigo, é uma boa luta mesmo. Agora, uma luta que eu acho muito legal de ver também, além das lutas, né, que valem cinturão ou são title eliminators, é a do Benil Darius contra o Matheus Gamro. O Darius é claramente um injustiçado, né, no peso leve, deveria já estar na frente aí para disputar cinturão, para ser pelo menos o lutador reserva, assim. Tá bom, ele tem uma luta marcada, mas se desse algum problema, era ele que tinha que sair, né?
Eu acho que é um absurdo, na real, isso daí, essa história, sabe? Isso daí não tem nada a ver o trazerem o Volkanovski para ser o reserva da luta, sendo
tendo o cara ali, né,
do peso leve, tendo o Darius, sabe? Tipo, cara, se caiu a luta, se caiu o do Bronx ou caiu o Makhachev, é o Darius pelo cinturão, cara. Não tinha que ter Volkanovski.
Concordo com o Adriano, falou sobre esse problema do Darius ser um grande injustiçado no UFC, no peso leve do UFC. Já era para ter disputado o cinturão há muito tempo, pelo menos logo depois do Michael Chandler. E tá bom, do Justin Poirier, poderia ser ele também, ao invés até do Islam Makhachev, porque ele tem uma carreira um pouco mais sólida no UFC, no peso leve, mas, enfim, ele vai enfrentar o Matheus Gamro. É a terceira luta, terceira? terceira, não, segunda luta do card principal, o Benil Darius. Voltou agora, Adriano?
Eu acho que sim.
Voltou. Tá aí, bem. Tá me ouvindo.
Pode continuar.
Não, tava falando que o Darius vai fazer a segunda luta do card principal contra o Matheus Gamro, e ele talvez fosse justo que ele disputasse o cinturão e não o Islam Makhachev, né, com o Charles do Bronx, mas, enfim, o evento tem que faturar, criou-se uma rivalidade muito grande, mas eu quero muito ver essa luta do Darius contra o Matheus Gamro, que é uma luta muito boa, uma luta interessante de se ver, e eu acho que ele pode eventualmente falar pra caramba se vencer aí, e de repente até postular ser o próximo desafiante, não o Volkanovski, que não vai acontecer, porque o Darius tem muito pouco hype em volta dele, né? Muito pouco marketing envolvido no nome dele. Acho que o Volkanovski merecidamente tem um hype muito grande, né? E conquistou o direito de disputar o cinturão, mas eu ainda acho que deveria ser depois do Darius. Acho que o Darius deveria ser o próximo desafiante, independente de quem fosse o campeão, Charles ou Makhachev. Agora vamos falar rapidinho um pouquinho do co-main event, Aljamain Sterling contra o TJ Dillashaw. O que você acha que vai acontecer nessa luta? Quem é favorito nessa luta aí, Aljamain ou Dillashaw?
Olha, Rússio, assim, difícil, pelo, né, que eu tô vendo, o pessoal tá acreditando no Dillashaw, né? E assim, em condições normais, eu acreditaria no TJ mesmo, mas eu atualmente eu tô achando que o Sterling vai vencer essa luta. Ele tem um wrestling diferenciado, tem um estilo não ortodoxo, e o TJ, na luta que ele voltou ali contra o Corey Sandhagen, mostrou coração, mas venceu uma luta que muita gente acha que ele perdeu, né? Se Sim. você vê a luta, eu achei que o Corey Sandhagen venceu aquela luta.
Eu tenho
luta.
Certeza que ele venceu. Pô.
Pois é, e ficou um tempo aí parado também, de novo, com uma operação aí para ajeitar o ombro, o joelho, sei lá. Então, assim, cara, eu acho que o Aljamain vence essa de novo, como venceu a última contra o Peter Yan, e pra, também nessa força do ódio, sabe? Na força do, cara, vou provar que eu sou campeão mesmo, que essa galera que tá me criticando aí não sabe de nada.
Eu torço pro Aljamain vencer, porque eu acho que o Dillashaw é um lutador muito sujo, né, por conta de dopings, enfim, e não tenho certeza se ele não está meio, eu não sei se ele tá limpo 100%, pelas fotos que ele botou, tudo bem que tem a usada, tem o controle, enfim, mas as fotos que a gente viu do Dillashaw recentes, lá já em Abu Dhabi e tudo, cara, ele tá com uma forma física muito, o corpo dele tá muito estranho. Tá seco demais, tá parecendo de madeira, sei lá, é um corpo diferente. Então, tomara que ele não esteja dopado, mas já se dopou antes, né? E acho que o Aljamain leva a minha torcida só por isso. Acho ele um bom lutador, acho o Dillashaw melhor lutador que ele. No auge dos dois, o Dillashaw acho que é muito mais lutador, na minha opinião, do que o Aljamain Sterling. Provou isso em inúmeras lutas contra Renan Barão, contra o Cody Garbrandt. E, assim, muito bem, né? Tirando pra nada mesmo. Tá douraço de Dillashaw. Agora, entrou no doping, eu já começo a ter uma certa antipatia pelo atleta. Acho que ele... Vou torcer pro Aljamain Sterling. E se o Dillashaw tiver limpo e fizer as, né, as melhores apresentações que ele fez, se lutar do mesmo jeito que ele lutou nas melhores apresentações, eu acho que vai ter uma noite muito difícil o Aljamain Sterling. Acho que o Dillashaw, no talento, é mais lutador, mas espero que o Aljamain Sterling vença, porque é um lutador mais limpo do que o Dillashaw. Alguma outra luta que você queira comentar?
Não, acho que a gente tem essa luta aí do Peter Yan contra o Sean O'Malley, né? Piotr Yan contra o Sean O'Malley, que é um main event ali de bônus, assim, pra gente, né? Um cara que pra muita gente é o campeão, o Peter Yan, né, que perdeu a primeira contra o Sterling numa joelhada ilegal, gritante, depois perde a segunda muito parelha, né, teve gente que achou que ele venceu, eu numa primeira vista eu achei que ele venceu, depois quando eu revi achei que ele perdeu, e o Sean O'Malley, que é um cara que muita gente questiona, acha que é só hype, que está sendo construído pelo UFC, mas ele tem muita qualidade, cara.
É, lutadoraço.
Tem um controle de distância muito bom, tem uma mão pesada, né, uma trocação muito boa. E, assim, Eu acho que ele vai provar o valor dele nessa luta, cara. O Piotr Jan, um cara muito duro, muito, com muito coração, que pode quebrar ele, mas eu tô achando que o O'Malley vai conseguir controlar essa distância, vai conseguir usar essa movimentação dele e vencer essa luta, provar que é para valer.
É, assim, vai ser o grande teste da carreira do Sean O'Malley, né? Não tenho dúvida disso. Vai pegar o Petr Yan, que é um lutador duríssimo, um lutador com uma pegada muito forte para a categoria, bate muito, nocauteador mesmo. Provou isso contra o Aldo, provou isso contra Oh, meu Deus, da Alpha Male, toda hora me foge o nome dele.
Uriah Faber.
Uriah Faber. Então, assim, provou que tem mãos pesadas para a categoria. O O'Malley tem uma envergadura maior, é rápido, mas o Petr Yan também não é lento. Então, assim, acho que vai ser um lutão. Tendo a torcer mais para o Petr Yan, tendo a torcer mais para ele. Tem uma simpatia pelo lutador, acho que é um cara realmente de elite. Acho que o Sean O'Malley talvez não esteja ainda no momento de enfrentar um cara, um ex-campeão. Mas, por outro lado, a gente só vai saber se ele efetivamente enfrentar um ex-campeão, e pegou um ex-campeão muito duro. Então, acho que essa luta é muito boa. Devo apostar no Petr Yan, no palpitão. Acredito que vou apostar no Petr Yan, mas vou pensar mais aí até a quinta-feira, até o último momento de mandar aí o palpite. Mas eu acho que o Petr Yan leva alguma vantagem. Agora, se o Sean O'Malley mostrar tudo que todo mundo acredita que ele tem boa chance de vencer. Eu daria 60, 40 para o Petr Yan, que não é pouca coisa, né, para o O'Malley. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Então, lembrando agora, o UFC 280, no próximo sábado, dia 22, 11 da manhã, começa o card preliminar. O combate faz o aquecimento às 10h30, 3 da tarde, sempre horário de Brasília, tá? O card principal, o combate transmite o evento na íntegra, com exclusividade e ao vivo. O Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai
E
rapidinho aqui.
só
Diga, diga, diga.
aqui responder, Rússio, porque o pessoal aqui está perguntando, o Wilker Assis está
Ah, sim.
perguntando que dia serão as encaradas.
Sexta-feira.
Então, na quinta-feira tem a coletiva de imprensa, às 11 horas, no Combate e no Sport TV 3, e aqui também no canal do YouTube do Combate, né? E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, é a pesagem também no Combate, Sport TV 3 e no YouTube do Combate.
Beleza, então
Tá?
quinta-feira, 11 da manhã, tem a coletiva e depois as encaradas. E na sexta-feira, 9
Isso.
da manhã, pesagem cerimonial com as encaradas de todos os lutadores do card. É isso?
Exatamente. É
Então, perfeito.
isso.
Tá aí a agenda, anota todo mundo direitinho aí, Wilker. Tá aí a tua pergunta respondida. Vamos rapidinho então aqui para os destaques da semana: nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute da semana, temos três candidatos: Henrique Frankenstein, brasileiro, chute frontal em cima do Thomas Narkun no KSW 75. Pete Rodrigues, joelhado de encontro contra o Mike Jackson no UFC da última semana. E Jonathan Martins, um chute na perna de Cub Swanson, também no UFC. A gente lembra que todos esses vídeos estão lá na nota do podcast no combate.com. Você pode ver lá direitinho os candidatos e concordar ou discordar da nossa eleição aqui. Vai lá, Adriano, quem que você julga o nocaute da semana?
Ah, eu vou com o Henrique Frankenstein, né,
É,
cara?
não tem
Pô, um
como.
chute frontal na cara, estilo Anderson Silva, Lyoto Machida, foi
Spider
perfeito. Ele
Kick.
estava apanhando na luta também e saiu dos confins dos mortos e acertou esse chutaço. Então, Frankenstein realmente fazendo jus ao apelido, né?
É, Henrique Frankenstein, então tá aí. Nocaute da semana, concordo contigo, voto com você também, em cima do Thomas Narkun no KSW 75. Finalização da semana, temos também três candidatos: Tatsuro Taira, o japonês, anote esse nome, o cara é muito bom. Chave de braço em cima do CJ Vergara no UFC. O Joanderson Tubarão, mão com mão, em pé sobre o Lucas Alexander, também brasileiro, no UFC. E o Takir Tokarev, um triângulo em cima do Hadzirav Abuev no AMC Fight Night número 115. Esse eu vou votar primeiro e vou votar no Takir Tokarev. Esse triângulo em cima do Hadzirav Abuev. Pô, foi muito bem executado. Ele tentou primeiro uma posição, não conseguiu, caiu no triângulo e aí ajustou, ajustou até conseguir a finalização. Meu voto nele, Tahir Tokarev. Você vota em quem, Adriano?
Eu vou votar no japonês, no Tatsuro Taira, uma chave de braço que também foi uma evolução ali, de um jogo de chão incrível que ele foi trabalhando até chegar na chave de braço. É uma grande, grande apresentação dele no UFC. Tá de parabéns para mim. É essa a finalização da semana. Vamos ficar empatado aí hoje, já que não tivemos o nosso voto de Minerva aqui, né? Nosso amigo Rhodes Lima teve problemas técnicos e não se
Não
juntou a
conseguiu
nós,
entrar.
infelizmente. Pedimos desculpas aí para o público que veio ouvir ao vivo, mas enfim, fica aí então, Taíra.
Tá bom, então teve o um empate em Tatsuro Taira e Takir Tokarev como finalização da semana. Vergonha da semana não pode ser mais vergonha do que foi. O árbitro que ignorou 13, 13, não foram 3, não, 13 joelhadas ilegais na cabeça de um lutador caído no Cage Conflict número 8, na Irlanda. Era a estreia profissional do Troy Gibson, que recebeu as joelhadas. Apesar da falta de ação do árbitro, o infrator foi desclassificado e a vitória ficou com o lutador que recebeu as joelhadas, o Troy Gibson. Tem lá, a gente vai botar na nota do podcast lá no combate.com, você pode ver também a lambança do árbitro e também a falta de caráter do lutador que deu as joelhadas, né? Foi uma vergonha dupla. O árbitro deveria ter parado logo na, sei lá, segunda vez que o cara, né, a reincidência ali parou, mas pô, 13, e o cara que deu. Tem uma falta de caráter tremenda aí por não respeitar as regras e por colocar em risco, sério risco, a integridade física do adversário, do Troy Gibson, né? Não dá para botar só na conta do árbitro. Tem também o lutador aí
Claro.
fazendo uma cachorrada sem tamanho nessa luta, né, Adriano?
Claro, o cara foi totalmente errado, né? Ele sabe das regras também, sabe que não pode bater no adversário caído. O cara tava ali de joelho, não pode dar ajoelhada. E aí depois ainda saiu, né, achando o dono da razão, que
Ah,
tinha vencido mesmo e
comemorando, felizão,
que,
é.
porra, que vocês
Brabo.
estão me vaiando? Não, mano, tá errado.
É isso.
E só aproveitar isso para fazer um parêntese de volta para a gente encerrar no na luta do Aljamain Sterling, porque o Sterling recebeu muita crítica por ter sido campeão, ter sido declarado campeão por desclassificação contra o Piotr Jan, porque o Jan estava vencendo supostamente e acho que estava vencendo mesmo, mas
Tava.
cara. É o erro do cara. O cara cometeu o erro, tá na regra. Você não pode dar ajoelhada com o cara de joelho. Se você deu ajoelhada, amigo, você vai arcar com as consequências. Ah, ele forçou, não, ele tinha condição de voltar, não tinha e tal. Cara, ele tava com a
Azar.
condição dele comprometida. Mesmo que ele voltasse a lutar, ele ia voltar numa condição comprometida por um golpe ilegal. Então, o ônus disso daí, a culpa disso, o problema, fica pro
Pra
cara
quem infringiu a
infrator.
regra,
Não
né?
é, não, sabe, não, ele não é a responsabilidade dele de decidir: ah, não, eu vou continuar lutando, vou ser guerreiro aqui para essa galera, para provar para a galera se eu não tô com a minha capacidade diminuída severamente. Eu vou, pô, vou lutar com a regra aqui. E assim, o currículo dele já dava a ele o direito de se chamar o campeão. Ele só faltava ganhar esse cara. Foi dessa forma uma luta, mas ele ganhou de uma forma justa. Então, assim, ele era um campeão justo mesmo antes de ter vencido a revanche com o
Claro,
Piotr Jan, sabe?
claro.
Acho que isso é uma coisa que na época acho que eu não tive no podcast para falar. Eu falei algumas coisas no Twitter, o pessoal não consegui me fazer muito entender. E eu aproveito essa situação para relembrar esse papo aí.
Tirar de dentro do peito toda essa
Tirar do peito,
angústia,
é isso
essa raiva incontida
aí.
contra Petriam e contra os fãs que não viram
Não,
Aljamain Sterling como
raiva contra o Petrian, não. É, na verdade,
outros fãs,
contra a
né?
raiva contra o Aljamain Sterling. É uma
Isso.
defesa
Defesa
aí do
do
Sterling,
título de
cara.
Aljamain Sterling.
Exatamente.
Tá, então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a audiência do pessoal no YouTube do Combate, também aqui no nosso podcast. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com em todas as notas. É só você colocar lá, clicar no playerzinho que tem lá e você escuta a edição mais recente e também nos principais agregadores de podcast no mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Pocket Casts. Adriano, obrigado, viu? Mais uma vez aí, mais um pra conta.
Tamo junto, Russão, e até semana que vem.
Até semana que vem. A gente lembra que a produção e o roteiro foram desses aqui que tá me acompanhando, o Adriano Albuquerque, tá bom? Grande abraço a todo mundo, valeu pessoal, tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.